Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se pesado. João Miguel Tavares declara-se empossado e Pedro Mexia confessa-se uma figurinha repetida. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que ficámos a conhecer o plano de desconfinamento a conta-gotas que temos pela frente. Havemos de falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, em que vamos falar também do percalço liberal na candidatura à Câmara de Lisboa e do regresso político de Lula da Silva. Mas por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do privilégio. E quem são os privilegiados em causa, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, hoje temos a felicidade da palavra privilégio ser bem aplicada, porque hoje em dia fala-se de privilégio a propósito de tudo e de nada, às vezes a propósito de direitos que umas pessoas têm e outras não, infelizmente.
Mas aqui são mesmo privilegiados.
Aqui são mesmo privilegiados, porque são aristocratas e, portanto, desta vez são mesmo privilegiados.
É aquela entrevista... Então, bem-vindo à Passadeira Vermelha.
Não, isso é certo. Eu, como sabem, gosto muito de... Quando as notícias sobre celebridades se juntam com a notícia sobre a realeza, e ainda assim dominam telejornais, porque de facto há aqui alguma importância política nisto, fico-se muito satisfeito.
Está tudo reunido, estão todos os fatores reunidos. Quero falar da entrevista, de uma entrevista que foi notícia em todo o mundo, as acusações de racismo dos duques de Sussex à Casa Real Britânica.
Exato.
Como é que a sua costela republicana está a acompanhar esta novela monárquica,
Ricardo? Com muito interesse, Carlos, até porque há um pormenor que eu acho que escapou à generalidade do público português, que é a entrevista foi programada na CBS, é assim que se chama, não é? Na CBS. O programa que deu imediatamente antes foi o 60 Minutes, cuja história principal era sobre trabalhadores que, por causa da pandemia, perderam tudo, o emprego, etc., e estão a viver em tendas e nos seus próprios carros. E a seguir vêm dois aristocratas milionários e dizem: nós também não estamos nada bem, pá.
E portanto... Vamos poder ver os aristocratas e essa entrevista na SIC, na noite de domingo, pouco
ainda
depois
bem.
Do Ricardo, não é?
Ainda...
Vai ser
ainda bem que
contínuo.
Vamos... Eu...
É depois da estreia de Lubomir, a entrevista de ópera aos duques de Sussex.
Eu, nesse caso, não quero estragar a surpresa, porque há muitos momentos altos, vou só falar de dois ou três. Há um momento em que... quer dizer, a queixa fundamental, há uma queixa fundamental acerca de racismo, que, quer dizer, é surpreendente, no sentido em que, por um lado, eu ainda me lembro da altura em que este mesmo duque era racista, porque há festas, e há festas com uma abraçadeira nazi e era apanhado em vídeos a chamar... Paqui, a um companheiro da tropa paquistanês, mas isso foi há 12 anos, agora ele é vítima. E, portanto, o que aconteceu foi essa acusação de racismo. É relatada uma conversa, o Harry teve uma conversa lá no palácio em que lhe perguntaram qual seria a cor do bebê, e é curioso porque depois a Oprah pergunta quem foi essa pessoa. O nome, normalmente quando se faz uma acusação convém dizer o nome do acusado. E eles dizem, não vamos dizer porque isso seria muito danoso para a pessoa. E então assim não é nada danoso, fica toda a gente sob suspeita. A Oprah no dia seguinte disse, tenho autorização para revelar que não foi nem a rainha nem o seu marido. E portanto agora podemos todos jogar ao cluedo do racismo. Começar a adivinhar. Para mim foi o professor Plum na biblioteca com a N-word. Foi ele que perpetrou. De resto, quer dizer,
vejo que está, portanto... mais sintonizado com a Casa Real
Britânica. Não, eu não estou sintonizado com lado nenhum. Eu adoro
com os queixosos.
Não, eu adoro a maneira como se põe a questão, que é, estás do lado da Casa Real ou dos queixosos? Eu quero que todos se lixem, eu estou borrifando para estes aristocratas todos. Eu fico perplexo com a ideia de, então eu vou integrar uma família cuja existência assenta precisamente na noção de discriminação, uma vez que eles herdam o poder hereditariamente, e discriminam-me, pá. Eu estava tão contente por ir beneficiar dessa discriminação e depois apresentam-me uma outra discriminação lateral. Mas há outras coisas, há coisas engraçadas, por exemplo, quando a Oprah faz-lhe uma pergunta, que é, acho eu que qualquer um de nós faria, ela pergunta à Sua Alteza Real se ela não tinha uma ideia de que aquilo ia ser assim. E ela disse, não, eu não, fazia, não sabia, não sabia, não, nunca pus o nome do meu marido
esse
no Google.
Esse é o favorito, é o momento favorito.
Nunca pus o nome do meu marido no Google. É, coitadinha, ela não acompanhou a história recente inglesa, não viu filmes nem séries.
Está
não...
a falar de Meghan Markle?
Sim, de Sua Alteza Real, a Duquesa. E ela...
Mas ainda é a Alteza Real, depois de ter renunciado, terem renunciado
sim,
aos
sim.
cargos?
Sim, ela é a Sua Alteza Real, mas não pode usar esse título. Mas é a Sua Alteza Real. E, portanto... quer dizer, é curioso porque ela não sabia de nada. Ela, em princípio ela diz, eu realmente não conheço a minha sogra, ouço dizer que aconteceu qualquer coisa, mas não tenho bem ideia do que será. Não, ela isso não diz, mas quer dizer...
Ela até, pelo contrário, até disse que sempre foi muito bem tratada pela rainha.
Sim, pois, exato, mas a, não, 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 a sogra dela não é a rainha, a sogra dela é a Diana.
Ela não.
O facto da sogra não estar lá.
Sim.
Ela sequer podia ter perguntado o que aconteceu à minha sogra. Talvez lhe tivessem explicado duas ou três coisas sobre o funcionamento da Casa Real. A certa altura ela diz: estava a sentir-me mal, então fui aos recursos humanos. É giro uma família que tem recursos humanos, tem um departamento de recursos humanos. Mas havia.
Ainda mais?
Já agora, só uma coisa, só não querendo estragar a surpresa, mas há um momento para mim, enfim, eu fiquei comovido, que foi quando. A Oprah lhe pergunta o seguinte, falou-se, a certa altura, foi dito pela imprensa que a Kate, que é a mulher do outro príncipe, te tinha feito chorar por alturas do teu casamento, e diz ela muito conduída. Aliás, tu fizeste chorar a Kate, e ela diz, não, foi o contrário. E realmente, portanto, foi a Kate que a fez chorar a ela, ao que a imprensa pôde investigar, devido a uma desavença acerca dos vestidos das damas de honor que levavam as flores. A Kate achava que elas deviam ir de colãs e a Meghan achava que não.
E em que temporada do The Crown é que isto vai aparecer?
Não sei, mas estou ansioso. Estou ansioso. Eu, quer dizer, lá está. Não sei se calhar voltar ao princípio, que é no meio de uma pandemia destruidora da vida de toda a gente, há dois aristocratas milionários que dizem oh, e eu? Que também estou aqui...
O caso incomodou a família real britânica ao ponto da rainha ter reagido à entrevista. Houve um comunicado em que o Palácio de Buckingham reconhece serem preocupantes as acusações de racismo. Será suficiente para fazer arrefecer os ânimos a este respeito, Pedro Mexia?
Bem, eu não queria comentar este caso de duas celebridades, uma das quais podia ser chefe de Estado, até porque respeito a vida do Kanye West e da Kim Kardashian. são pessoas respeitáveis, mas realmente é uma lata desgraçada toda esta entrevista. Para já, entre as muitas coisas que Meghan Markle podia ter aprendido, era alguma coisa sobre a vida da sogra, justamente da princesa Diana, e com algumas coisas boas que podia ter herdado dela, pelos vistos herdou esta ideia de se fingir, tal como a Diana fazia frequentemente, mais parva do que era, não era parva nenhuma, e esta também não é, quando ela diz na entrevista que via a realeza como uma forma de celebridade e não percebia que havia estas... Isso é mais ou menos como um tipo chegar a primeiro-ministro e dizer estou a ser criticado nos jornais, o que é que está a acontecer? Ou um árbitro dizer estão a referir-se à minha progenitora, o que é que se passa aqui? Claro que se ela viu séries, não é preciso acompanhar a imprensa, basta ver séries e perceber que com a parte boa, que é a parte das vestimentas e do imobiliário, o resto da vida das famílias reais é horrível. E é um microclima absolutamente inóspito. E, portanto, não há dúvida nenhuma. Coisa diferente são as acusações de racismo. As acusações de racismo são particularmente são sérias e a nota da Casa Real, do Palácio de Buckingham, é muito boa. Aliás, com 5 linhas, com uma frase maravilhosa que é "Recollections may vary". Do género, está calado,
está calado
a mentirosa.
Às vezes enganam-nos.
Mas largar aquilo e depois dizer em duas etapas que não foi a rainha, acho que é uma alegação grave que deve ser investigada, no sentido em que a rainha é chefe de Estado de milhões de não-brancos, exato, tanto nas Ilhas Britânicas como na Commonwealth. Agora, realmente é preciso muita lata esta ideia de pessoas que até há muito pouco tempo queriam fazer parte do jogo, depois decidiram não fazer parte do jogo, mas ao mesmo tempo gozando plenamente, no caso dele, a sua celebridade que advém exclusivamente da família em que nasceu, ela era atriz, é por outra via, e depois fazerem esta maneira absolutamente universal de tratar as coisas, para citar uma frase que o Ricardo cita muito, de Artur Semedo, não estavam à espera que eu citasse Rui Semedo, Artur Semedo, o Artur Semedo dizia que, sobre os jogos de futebol, não, se perguntavam se ele queria ver um bom espetáculo, ele dizia... Não quero que o Benfica ganhe, quando quero um bom espetáculo vou à ópera.
Certo.
E de facto agora é ir à ópera. As pessoas acham que a melhor maneira de resolver a sua vida, incluindo alegações que são conjugais, familiares. A acusação de racismo é uma acusação política e grave. O resto são, ai, a mulher, não sei de quem, o tio, não sei quem, disse uma coisa desagradável. Ah, vamos falar para milhões de pessoas. Muito bem, bravo.
A certa altura ela diz à Oprah, no outro dia calhou, eu estava sozinha, pus-me a ver televisão e dá a Pequena Sereia. E eu vejo que a Pequena Sereia apaixona-se pelo príncipe e por causa disso perde a sua voz. Portanto, o nível da discussão era este, era, estás a ver, Oprah? Eu e a Ariel, a mesma luta.
De que modo é que este episódio de João Miguel Tavares veio acordar os fantasmas das convulsões vividas em torno da morte trágica da princesa Diana?
Bom, eu também tenho uma certa dificuldade em comparar um carro que se estampou a alta velocidade contra o túnel da Ponte da Almá com uma entrevista à Oprah. E, portanto, acho que o impacto não vai ser o mesmo, embora, se calhar, para nos distrair da pandemia, nós fiquemos entretidos a ver aquele psicodrama barato, na verdade. Eu discordo numa coisa do Ricardo Augusto Pereira, eu, apesar de tudo, acho que isto pode dar algum conforto àquelas pessoas que sofrem tanto pela pandemia e que, diante daquilo, olham e dizem, estás a ver, querida, estes têm tudo e, mesmo assim, são profundamente infelizes. Que é uma coisa que não é propriamente uma novidade, sobretudo as pessoas de classe média que lutam por uma vida melhor e, ainda com mais razão, as pessoas de classe baixa que lutam para ser muitas vezes das situações mais difíceis, acham que a felicidade está muito unida a uma certa concepção de bem-estar e de uma conta no banco choruda. Ora, como nós podemos ver, seja por famílias reais, seja por muitos outros exemplos, de facto as coisas não são coincidentes. É possível ter uma conta muito choruda e ter uma vida de muito privilégio e ainda assim ser profundamente infeliz. E, portanto, a infelicidade é mesmo muito democrática e atravessa todos os tratos sociais. Agora,
mas, ó, João Miguel, eu disse, não tenho dúvidas. Agora, é pornográfico numa situação destas? Epá! Vive.
Então, não foste sensível ao meu argumento. Sim, por um lado é pornográfico, por outro lado consola a dizer, olha, nós não temos pão, mas estes têm muita coisa e também são infelizes.
Certo.
Agora, é claro, da parte de quem vai para ali fazer aquela lavagem é inacreditável. Falaram no The Crown e eu acho que é isso. Pelas minhas contas, eu acabei de ver a quarta série do The Crown, que vai até ali finais dos anos 80. Pelas minhas contas, a entrevista à Oprah vai calhar na oitava série do The Crown, que há de acompanhar os anos 2020. Mas, de facto, a Meghan Markle não precisava de sequer saber a história da Diana. Bastava estar a ver a Netflix, porque tudo aquilo por que ela está a passar está na série, é transversal a toda a gente, mas a toda a gente. Não há ali uma personagem que a gente olhe e diga, ah, olha, este rapaz estava na família real e é uma pessoa realmente super feliz e está ali tão bem, incluindo a rainha. Porque nenhuma daquelas pessoas estava à espera daquilo que lhe aconteceu quando o senhor, eu espero que se calhar foi o senhor Eduardo que resolveu casar com a americana, mas mesmo esse também não saiu particularmente bem em termos de felicidade.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da passadeira perdão, vamos levar isto a sério,
como
não é?
Como deve ser, sim.
De ministro do privilégio, assim é que é, fica com a pasta de ministro do privilégio e agora é a vez do... Pedro Mexia se tornar ministro da Zaragatoa Liberal. E será que este teste é fiável, Pedro Mexia?
Espero que seja. Eu tinha proposto, se bem se lembram, na semana passada, o teste da Zaragatoa Liberal, porque, como a iniciativa liberal tem que encontrar candidatos e ser liberal é uma espécie de mantra e está tudo resolvido, é preciso uma Zaragatoa, porque escolheram um candidato numa decisão que, em termos políticos, é realmente estúpida. Não a escolha desse candidato, mas a ideia de que a Iniciativa Liberal diz o nosso objetivo é contribuir para afastar o PS da Câmara, foi uma buzina, Eu não sou capaz de evitar de comentar o que se passa à minha volta. Mas nós queremos contribuir para afastar o PS da Câmara onde está há 14 anos, olha lá o que é, e, portanto, vamos dividir o espaço não socialista. E depois, ainda por cima, escolheram um candidato que 3 dias depois teve que voltar atrás. Uns dizem que por causa de umas declarações... E que ele parecia, ele diz que não é bem assim, enfim, não interessa para o caso, defender a nacionalização da TAP. Aparentemente também havia uma dimensão pessoal que é respeitável, naturalmente, mas em que ele devia ter pensado antes. E, portanto, a Iniciativa Liberal, que está muito entusiasmada com o resultado das presidenciais e que tem potencial de crescimento em Lisboa, teve uma semana para esquecer e nem sequer... tem espaço para dar o braço a torcer e dizer, bom, então se há uma alternativa viável ao Partido Socialista em Lisboa, vamos nos unir a essa alternativa viável. Não vai escolher outro candidato, provavelmente se esta era a escolha A, vamos supor que a escolha B é uma segunda escolha, pela natureza das coisas, e não percebo como é que um partido que de repente tinha surpreendido pela positiva em vários momentos.
Será que o objetivo é justamente encontrar um outro Tiago Maia que não, possa criar novos quadros com visibilidade pública?
Há uma coisa que eu aprecio na estratégia da Iniciativa Liberal, que é fazer, não só ir buscar pessoas novas, mas incentivar os eleitores a votarem ideias independentemente da celebridade ou da notoriedade dos seus candidatos. E no caso das presidenciais correu bem porque a campanha foi, talvez porque houvesse baixas expectativas, mas não foi só por isso. Ele próprio cresceu nos debates e na campanha. Agora, em Lisboa, a desistência não é o primeiro desastre, é o segundo desastre. O primeiro desastre foi a apresentação. O segundo desastre foi a desistência. E agora vamos ver se não há um terceiro desastre, que é o candidato B que eles vão apresentar.
Compreende, João Miguel Tavares, a opção da Iniciativa Liberal de não aceitar o convite de Carlos Moedas para a chamada mega coligação de centro-direita em Lisboa?
Vocês já deram as razões. A razão essencial chama-se efeito Maia. Uhum. Correu-lhes muito bem nas presidenciais, porque, quer dizer, é compreensível olhar para a Iniciativa Liberal, tinha uma pessoa vagamente conhecida, que era o Carlos Guimarães Pinto, que não conseguiu ser eleito, entretanto até parece ter-se afastado relativamente do partido. Neste momento tem o Contra Figueiredo, que é o único deputado. Quem era mais conhecido? Ninguém. Lançaram o Tiago Maia no Porto, correu-lhes bem, no sentido em que era um total desconhecido, agora até já o vejo a comentar na televisão, portanto deixou de ser um total desconhecido. Um partido em crescimento precisa disso, e portanto aí vem o efeito Maia. Vão também tentar o mesmo em Lisboa outra vez. Agora, acho que lhes vai correr mal, acho que não faz sentido nenhum, aparentemente, a Iniciativa Liberal ir apoiar o Rui Moreira no Porto, então por que raio é que não apoia o Carlos Moedas em Lisboa? Quer dizer, não me parece sequer que Carlos Moedas seja necessariamente menos liberal do que Rui Moreira. É verdade que é menos independente, está mais ligado a um partido, talvez seja isso, mas em termos de, se a lógica é dar mais visibilidade aos quadros, então também não deveriam prescindir de ter uma candidatura no Porto, mas o resultado, e se calhar este programa até tem algumas pessoas que estariam disponíveis a votar na Iniciativa Liberal, por exemplo, numas legislativas, mas eu jamais votaria num candidato da Iniciativa Liberal em Lisboa, não faz qualquer espécie de sentido. Se o desígnio é afastar Fernando Dina e a esquerda do poder, não se vai dispersar os votos por uma pequena candidatura, ainda por cima, quando a lógica das autárquicas não é igual à lógica das legislativas, porque nas autárquicas quem ganha governa, basta ter mais um voto, não interessa para nada maiorias absolutas nem conjugação de votos à geringonça como se fez nas legislativas. Portanto, de facto, a decisão não tem lógica. E a Iniciativa Liberal, mais do que isso, começa também, precisa de fazer um esforço para mudar o perfil dos seus candidatos. Porque aquilo, a diferença não pode ser, deixa de ter pessoas de direita, betins, que usam corrente de ouro ao pescoço, para ter betins que têm umas pulseiras de couro. E em vez de andarem de sapatos à vela, andam de sapatilhas. Mas de resto, parecem-se todos uns com os outros.
Entre a grande massa... Entre a grande massa de canalizadores que votam na Iniciativa Liberal, achas que vai haver uma...
Mas
é um partido de classe.
Mas não
tem simpatia
para
a Iniciativa Liberal. Mas é um partido de classe.
Não tem que ser. O liberalismo não tem que ser.
Não tem que ser, de acordo.
Os canalizadores podem e devem votar em partidos liberais.
Não discuto
agora,
isso.
Agora, convém... Ah, convém não haver uma espécie de farda do liberal português. E isso acho um erro enorme.
Tem algum candidato a propor à iniciativa liberal, Ricardo Araújo Pereira, sapatilhas ou sapatos de vela?
Pois é, bom, isso teria de ser uma avaliação feita previamente, mas eu, ainda antes disso, Carlos, eu acho que não é possível. A minha sugestão é manter o nome deste senhor no boletim.
Ele já nem sequer é
membro do partido.
Eu sei que não, mas
filiado no partido.
Há pessoas que
não
são...
só abandonou a candidatura, como se
filiou
no partido.
Eu sei que sim, mas há, assim como há pessoas que são julgadas à revelia, este senhor devia ser eleito à revelia, porque ele tem uma característica que eu, às vezes as pessoas dizem: eu não estou agarrado ao poder, não estou agarrado ao cargo. Este nem sequer está agarrado à candidatura ao cargo. Ele não... Quantas? Foi uma semana?
Três dias.
Portanto, qual é o problema quando se tenta sugerir um candidato à iniciativa liberal? É, seja qual for o nome, vai ser alguém de quem se vai dizer: temos a honra, o prazer e a confiança de apresentar como candidato aqui esta segunda escolha, que não é tão bom como o que se pisgou, só aguentou três dias e pisgou-se. É pá, mas olha, é o que temos agora. Eu não sei, alguém chamado Bacalhau, talvez uma pessoa chamada Bacalhau, porque...
Sabes qual é que é o teu problema?
Não está a sugerir a vocalista dos
Diolinda.
Acho
que ela Ana não Bacalhau. É desta área política, mas é isso.
Mas sabes qual é que é o problema?
Aqui Bacalhau basta, pelos vistos, a partir de agora.
Mas é que o problema... Não, o problema disto e de tu escolheres um perfil que às vezes é muitas vezes do pequeno empresário com determinar que tem uma certa história na sua vida... é que acaba, de alguma altura na sua vida, a fazer negócios com o Estado, com aquilo, com aquele lado, e se eles forem demasiado escrupulosos a procurar alguém que seja absolutamente independente do Estado e que nunca tenha metido a mão em nada, estás bem tramado, não há, isto é Portugal. Portanto, se vão atirar um grande purismo a dizer que nunca se nacionalizaria nem TAP, nem coisa nenhuma, boa sorte.
O Pedro Mexia fica então ministro da Zaragatua Liberal. Agora é a vez de o João Miguel Tavares se tornar ministro do Quadrado às Cores. Parece-lhe útil o Quadrado às Cores, João Miguel Tavares?
Olha, só te digo, desde o famoso poema de Manuel Alegre, O Quadrado, que eu não me entusiasmava tanto com o quadrado. Embora em bom rigor seja um retângulo, eu só quero assinalar que
pronto,
eu sei a diferença
do quadrado, que afinal é retângulo às cores, com a cruzinha móvel. Vai ser, a partir de agora, aviso ao Primeiro-Ministro, tão útil como o boletim meteorológico.
Podemos todos os dias ir verificando como é que aquela cruzinha vai evoluindo, mantendo-se na boa direção ou começando a andar em uma direção indesejada. E acho que isso nós devemos ir seguindo como seguimos o boletim meteorológico. Para saber se vai chover, devemos levar guarda-chuva. Se virmos andar no sentido errado, significa que todos temos que adotar comportamentos de maior rigor para evitar que o tempo volte para trás.
De agora em diante é a cruzinha no retângulo às cores que vai determinar boa parte da nossa vida. Vamos ver se chove ou se faz bom tempo. O que é que lhe parece, João Miguel Tavares, este conta-gotas para o desconfinamento anunciado por António Costa?
Eu parece-me que lá em casa as pessoas estão a pensar: olha, este gajo vai-se preparar para gozar com aquele retângulo às cores apresentado pelo Primeiro-Ministro. Mas eu quero avisar as pessoas lá em casa que elas estão profundamente enganadas. Eu venho genuinamente e sem ironia e elogiar aquilo. Porque aquele retângulo às cores é algo que já devia existir, eu não digo há um ano, mas pelo menos há 9 meses. Portanto, é verdade, posso criticar o Primeiro-Ministro e dizer: epá, porquê é que não nos apresentaram aquilo há 9 meses? Porque a importância disto é realmente grande. Nós até agora não tínhamos nada relativamente, seriamente inteligível para poder justificar aquilo que é o confinamento, porque muitas vezes nós estávamos fechados em casa e os casos já não o justificavam, e outras vezes andávamos todos na rua e os números também não o justificavam, porque só números de infectados e números de internados e até números de mortes, tendo em conta muitas vezes a diferença que existe no tempo entre a contaminação e o impacto, são números que são muito pouco razoáveis para trabalhar no dia-a-dia. E isso faz que, independentemente das decisões do governo, o português por si só decida o que é que lhe apetece fazer, que é: ah, isto baixou tudo, vamos todos para a rua, ou isto realmente está muito desagradável, vamos mas é para casa ainda antes do governo nos mandar, que já aconteceu também 2 vezes nesta pandemia. E este quadrado, pela primeira vez, eu vi uma coisa que posso dizer: olha, isto faz sentido, eu consigo perceber isto. Eu já ouvi 500 piadas em relação ao quadrado, outras pessoas a dizerem que aquilo não se percebe, não percebo qual é a dificuldade em que aquilo se perceba, mas tudo isso, tudo bem. E é evidente que o retângulo pode ser discutido, nomeadamente, eu tenho dúvidas daquele 120, que é os 120 novos casos por 100 mil habitantes, eu tenho dúvidas porque eu acho que aquele número é muito baixo e corremos o risco muito rapidamente de entrar no terreno do vermelho. Já vieram, aliás, especialistas a dizer que este retângulo era uma simplificação da proposta inicial, que além daquele vermelho também teria uns laranjas, e portanto que aquele número de 120 é um número que muito facilmente o país pode ir parar ao vermelho. Seja, e daqui a uns tempos até se revê, o número não deve ser 120 e deve ser 240 e muda-se os eixos e altera-se um bocado as cores. Mas aquilo é compreensível, ou seja, aquilo tem uma lógica. E é isso que faltava muito no combate à pandemia, e portanto eu estou genuinamente entusiasmado com algo que pode abrir os telejornais, e que pode abrir os telejornais e as pessoas percebem, olha, o X está-se a aproximar de uma linha perigosa, e é isso que nós precisamos, é essa racionalidade que nós precisamos.
Na próxima segunda-feira já se pode ir tratar da barba e do cabelo, já se podem fazer compras ao postigo. Comprar um livro numa livraria, as crianças mais pequenas vão poder ir à escola. Falta aqui alguma coisa de essencial, no seu entender, Pedro Mexia?
Bem, eu acho que a escala do essencial tem um primeiro degrau indiscutível e que era aquele que sempre fez parte da exceção, supermercados, mercearias, restaurantes, embora em takeaway, e farmácias, portanto são coisas que as pessoas literalmente precisam para viver, e depois há um segundo grau de bens que nós podemos até, e acho bem que o façamos, declarar como essenciais, mas que não são biologicamente essenciais, mas são socialmente essenciais, como algumas atividades culturais, neste caso as livrarias, e a educação, ou pelo menos a educação faseada. Claro que é muito difícil dizer a alguma atividade, com exceção talvez do desporto e de atividades de certas atividades de lazer que não são essenciais, sobretudo para as pessoas que trabalham nelas. Portanto, para todas as pessoas o seu ganha-pão é essencial, mas para a sociedade, ou seja, nem sequer me parece que os barbeiros e os cabeleireiros estejam sequer necessariamente nesse segundo degrau, embora evidentemente seja importante, mas tem uma dimensão largamente estética, não só estética, mas tem uma dimensão largamente estética, e portanto não é de... Fico muito contente que o livro seja desbloqueado, para dar seguimento à ideia de que o Governo acredita de que seja um bem essencial, não sei se acredita, se não, mas pelos vistos acredita, e em segundo lugar, para dar um sinal positivo à cultura que não tem sido, muitas vezes o primo, como é que se diz? O parente pobre destas preocupações, e aqui também estava a ser.
Entretanto, o Expresso escreveu que Marcelo tentou travar a reabertura imediata de algum comércio. Viu nisto sinais de dissintonia entre Belém e São Bento, Ricardo Araújo Pereira? O Presidente já veio dizer que sim, está, afinal, que totalmente sintonizado com o Governo.
Ou seja,
mas houve aqui umas horas de turbulência,
exatamente,
acerca da relação entre os dois cargos institucionais.
Nessa medida vejo sintonia em relação à estratégia do Presidente, que é normalmente é isto, é, portanto, ele primeiro, por exemplo, não vai para a Itália quando os resultados estão a ser apresentados, permite alguma especulação sobre o assunto, provavelmente fontes próximas dizem ao Expresso que ele gostaria de outra coisa, e depois aparece em público e oficialmente diz não, está bastante bem. E, portanto, com isso consegue dar o apoio institucional e manter, caso as coisas corram mal, mas lembram-se que eu claramente, quer dizer, apoiei.
Deixa
porque é o meu dever.
Doar,
sim, acho que sim. De qualquer modo, eu em relação à Cruzinha, eu compreendo o que o João Miguel diz, que seja, admito que seja útil, e como o próprio Primeiro-Ministro diz, que as pessoas passem a ver isto como o boletim meteorológico para saber se leva guarda-chuva ou não. O problema é que eu acho que a Cruzinha devia estar sempre disponível para nós vermos como o boletim meteorológico está. E eu hoje de manhã pus Cruzinha hoje no Google. e apareceu-me a previsão do tempo em Cruzinha, Minas Gerais. E a seguir resolvi ser, eu não sei fazer...
Sei que é Google para totós.
Porque eu não sei fazer bem pesquisas no Google. A seguir pus, quis ser mais específico e pus em que quadrado está a Cruzinha do Costa? E deu-me 900 ideias de ponto cruz. E, portanto, acho que devia estar mais acessível para nós sabermos qual é o quadradinho. Epá, olha, vai-te ser para ali, não lixes o quadradinho hoje. Cuidado, olha a Cruzinha. Para nós podermos irmos vigiando uns aos outros. Sim.
Então, João Miguel Tavares.
Podemos esperar boas coisas no próximo domingo, Ricardo. Já estou a adivinhar.
Fica aqui o apelo das necessidades especiais.
Já estou a adivinhar um bom programa. Para...
O João Miguel Tavares fica assim ministro do quadrado, que é retângulo, às cores. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora saber porque é que o Pedro Mexia se declara figurinha repetida. E figurinha repetida conta, Pedro Mexia?
Conta bastante.
Figurinha é o que os brasileiros chamam aos cromos dos álbuns de coleção. Isto vem a propósito da reviravolta que aconteceu esta semana na política brasileira com a anulação das condenações de Lula da Silva, o que levou um apresentador de televisão apontado como possível candidato às próximas presidenciais no Brasil, no ano que vem, a escrever no Twitter que figurinha repetida não completa álbum. Também vê Lula como um cromo repetido, Pedro Mexia?
Bem, um cromo repetido é com certeza, não é? Um ex-presidente.
Mas cromo que não completa álbum.
Um cromo, sim. Não sei se não completa álbum. Vamos lá ver. Há aqui três coisas diferentes. Uma é o facto de o que aconteceu foi que o Supremo decidiu que o Tribunal de Curitiba não tinha competência para este julgamento, portanto não foi uma decisão sobre o mérito da causa, mas sobre a competência, e também não foi uma decisão sobre todas as investigações e processos que impendem sobre o Lula, mas este em concreto. Portanto, isso é importante. Segundo, acho que há duas coisas que não podem ser esquecidas e que para mim não causa dúvida nenhuma, mas embora cause dúvidas a muitas pessoas. Uma é que o Lava Jato, e quando digo Lava Jato, digo todos os processos ligados à corrupção da classe política, foi positivo. Aliás, mesmo as pessoas que acham que foi negativo por causa do Lula, acham que foi muito positivo em relação aos políticos e candidatos presidenciais do PSDB e dos outros partidos. Eu acho que foi positivo para todos, foi positivo que a questão da corrupção, da ficha limpa, como eles dizem, se tenha tornado um requisito na classe política, um requisito difícil de cumprir, como sabemos, e acho para mim isso é indiscutível, e é também indiscutível que a partir do momento em que o juiz Moro fez parte do governo Bolsonaro, isso manchou de uma forma absolutamente inapagável aquele processo. Ou seja, mesmo que o processo fosse limpinho, como diria o outro, ficava inquinado pelo facto de alguém ter afastado, como consequência da sua decisão, afastado o candidato presidencial mais forte e integrado o governo do candidato do polo oposto. A razão pela qual eu acho que é uma figura repetida é que eu acho que vamos, neste momento, o Lula é ao mesmo tempo o melhor candidato e o pior candidato do PT. É o melhor porque é o mais popular, é o pior porque é aquele que vai mais acirrar toda a gente. Eu estava no Brasil quando o Bolsonaro foi eleito e ouvi várias pessoas que eu nunca imaginei que votassem em Bolsonaro e que disseram contra o Lula ou contra o PT votaríamos em qualquer um. E, portanto, isso é um grau de polarização que nunca deixou de estar presente no Brasil nos últimos anos, e era muito bom que se fizesse já num Brasil pós-Bolsonaro e pós-Lula.
De que modo é que esta decisão judicial vem baralhar as contas na política brasileira, João Miguel Tavares?
Como o Pedro disse muito bem, as contas já estavam todas baralhadas a partir do momento que o Sérgio Moro aceitou ser Ministro da Justiça de Bolsonaro. Agora, evidentemente, baralha também as contas, porque o PT subitamente fica com um candidato que parece relativamente óbvio. Vamos ver se Lula se chega à frente, mas se calhar é homem para isso, ele já tem 75 anos, já não é propriamente...
Mas ele já deu o exemplo de Joe Biden, que é mais velho do que ele.
Exato, e provavelmente ele vai à luta.
Evidentemente... Uma boa justificação?
Ele provavelmente vai à luta e aquilo que a gente vai ter é um Brasil extremado para os dois lados. Por um lado Jair Bolsonaro, por outro lado Lula da Silva, e resta saber se ao centro, de repente, consegue aparecer uma candidatura que seja ganhadora, que evidentemente não vai ser difícil. Eu lamento tudo isto porque, para quem acompanhou o caso Lava Jato, é muito difícil não acreditar na forma como a corrupção atravessa toda a estrutura política brasileira e, portanto, também para mim é muito difícil acreditar que Lula da Silva esteja inocente no meio daquilo tudo, porque é uma coisa, é pura e simplesmente implausível. É pura e simplesmente implausível, seguem todos, menos, de repente, o homem que mandava naquilo tudo. Agora, é um facto que, para isso, existe a imparcialidade da justiça e dá-me a ideia que Sérgio Moro acreditou tão profundamente na culpabilidade de Lula da Silva que levou tudo a eito. Levou tudo a eito e é verdade que esta decisão leva apenas o processo de volta para a primeira instância, para a instrução. Agora, a questão é que há outros processos paralelos, nomeadamente processos que averiguam até que ponto Sérgio Moro foi uma figura com o distanciamento necessário neste processo, que parece absolutamente evidente depois dele ter tomado posse. A resposta é não foi, não foi.
Como é que interpreta Ricardo Araújo Pereira o apelo de Lula da Silva, o apelo que ele deixou aos brasileiros no primeiro discurso público depois de lhe terem sido restituídos os direitos políticos, dizendo não tenham medo de mim?
Bom, vamos lá ver, em termos de estritamente relativos à filosofia da linguagem, parece-me desastrado. Quer dizer, é o tipo de frase que, juntamente com tem calma e isto não vai doer nada, que claramente provoca no receptor um efeito oposto ao esperado. Mas parece-me que este caso do Lula, ainda por cima tendo em conta que, não sendo esta decisão sobre os factos, não é? Mas sobre formalidades que eram de facto que são importantes, e realmente a história do Moro, que depois ainda foi Ministro da Justiça, toda a gente sempre apontou como mal feita. À falta, não me ocorreu mais nada. Na próxima semana eu trago um adjetivo. Mas parece-me, isto faz-me lembrar um caso parecido que nós temos cá também. E provavelmente é surpreendente para todos, mas é Passos Coelho. É Passos Coelho, não é o nome que estavam à espera. Mas parece-me que, tal como a direita portuguesa não tem outro nome, e isso é bastante preocupante para a direita portuguesa, também me parece preocupante para a direita brasileira, que um homem que mantém todos os anticorpos que o Pedro referiu e que ainda por cima, já, como já foi dito, esta decisão não é sobre os factos dos quais ele era acusado, mas sim sobre uma formalidade que é importante, não há dúvida, mas não é o mérito da ação que está em causa. Parece-me um bocadinho triste que a esquerda brasileira não tenha outro nome além deste.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara figurinha repetida. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se empossado. E a cerimónia de posse esteve à altura das circunstâncias, João Miguel Tavares?
A cerimónia de posse foi bastante desinteressante, mas a chegada foi gira, não é? A pé, desde a casa de seus pais, e isso é muito curioso, realmente. Marcelo anuncia a candidatura numa pastelaria e vai a pé até à tomada de posse.
Parece. Estamos a falar da posse esta semana de Marcelo II, com a renovação de mandato presidencial em Belém por mais 5 anos. Gostou do discurso do Presidente?
Quer dizer, os discursos do Presidente em geral eu não me identifico assim especialmente. Agora, ele falou não me identifico, às vezes é mais questões de estilo, mas ele falou em 5 missões, não é? As 5 missões foi aquilo que foi o centro do seu discurso. E essas 5 missões, 4 delas tinham direto ou indiretamente a ver com a pandemia, e a quinta é aquela do amor transatlântico e do Portugal solidário e de abrir os braços ao mundo, que fica sempre bem para encerrar os discursos. A mim pareceu-me curto, no sentido em que eu acho que os problemas mais graves de Portugal podem ter sido agravados pela pandemia, mas não se devem à pandemia, e portanto convém nós não confundirmos uma coisa com a outra, e parece-me que essa clareza deveria ter estado no seu discurso. Mas e depois, o que eu queria aqui assinalar é que vamos entrar no segundo mandato de Marcelo. Por aquilo que têm sido os primeiros sinais, parece que está-se a preparar ali, de repente, algum ligeiro afastamento de António Costa. Há muita gente a contar com isso, nomeadamente muita gente à direita, e eu continuo a ter imensas dúvidas que esse afastamento vá acontecer, dado aquilo que é a natureza de Marcelo. E ele avisou naquele discurso para não se esperar messianismos presidenciais. Que, dito assim, Parece algo prudente e com bom senso, mas também, se levar demasiado à letra, pode conduzir a uma demissão do presidente daquilo que são as principais fragilidades e aquilo que devem ser as principais chamadas de atenção para o país. E é muito importante que Marcelo tenha esse papel, porque ele é de longe o político mais poderoso de Portugal. Resta saber o que é que ele quer fazer com este poder. Eu ando a dizer isto há muito tempo e para mim continua a ser um mistério, mas isso pode ser a diferença entre ele ser apenas um candidato muito popular ou ser realmente um político marcante da história da democracia portuguesa.
Vamos ver o que nos traz de novo este segundo mandato. Um dos acontecimentos mais comentados da cerimónia de posse foi a atitude de Cavaco Silva de não cumprimentar o presidente reconduzido, como é da praxe. A que é que atribui a urgência de Cavaco de voltar rapidamente para casa naquela manhã, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acho que o Cavaco não cumprimentou o Marcelo para ir rapidamente para casa, ainda chegar a tempo de ver as notícias sobre o facto de ele não ter cumprimentado o Marcelo. Acho que o plano era esse, era, deixa ver, não quero perder isto. Como é que eu hei de, em princípio foi, como é que eu hei de protagonizar aqui esta cerimónia que já não tem nada a ver comigo? Ele tinha, na semana anterior, dado uma entrevista sobre o facto de vivermos todos amordaçados. Eu fiquei preocupadíssimo com essa entrevista, porque o Cavaco não é particularmente famoso por se inquietar muito quando vive em regimes que amordaçam. E, portanto, para ele se queixar é porque devemos estar mesmo numa fase muito grave de amordaçamento. E, portanto, ao menos eu creio que se calhar foi para escapar a uma vergonha, porque provavelmente o que ele teria para dizer ao Marcelo era: mas Marcelo, por causa da amordaça, não... A mordaça não deixaria ouvir e...
Cavaco Silva, de facto, tinha sido já protagonista no final da semana passada pelas declarações que fez num encontro online com mulheres social-democratas. Parece-lhe adequado o diagnóstico que vivemos num Portugal amordaçado, Pedro Mexia?
O problema é o diagnóstico. Quer dizer, ele descreve sintomas e os sintomas são quase todos... existente, ou seja, ele independentemente das especificidades sobre cada um, ele diz, por exemplo, que tem havido ataques a órgãos de regulação, lembra casos pelo menos duvidosos como o da PGR, o Tribunal de Contas, a transição de centeno entre o Governo e o Banco de Portugal, a questão do Procurador Europeu, os ataques a quem criticou o caso de Procuradores Europeus como inimigos, enfim, inimigos da pátria.
Mas depois
assim
a conclusão que tira a conclusão, Portugal amordaçado, ainda por cima é uma expressão com peso na política portuguesa.
A palavra não faz sentido no sentido em que a expressão eu estou amordaçado não faz sentido, porque realmente, como o Ricardo diz, quem está amordaçado produz sons e não palavras. Ou seja, não está em causa a liberdade de expressão. Está em causa...
Mas, será que se estava, de alguma forma, a referir ao livro de Mário Soares?
Pois, também
e ao tempo de Mário Soares?
Teria graça. Agora, até porque... Boa parte dos sintomas que se podem descrever como fazendo parte dessa doença que Cavaco Silva diagnostica, estes são culpa do PS, mas e, por exemplo, diminuir o escrutínio parlamentar, acabando diminuindo o número de debates do Parlamento Europeu. E quem é que propõe uma agenda de jornalismo contra ela curta em Portugal, se não o líder da oposição? Portanto, eu acho que se há mordaça, a mordaça é atada de dois lados.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia empossado. Agora vamos tentar rapidamente perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se pesado. O que é que lhe pesa, Ricardo
Araújo
Pereira?
Rapidamente,
tem que ser mesmo rápido.
São dois pesos e duas medidas. São dois pesos e duas medidas acerca da suspensão agora efetiva do agente Manuel Moraes. Assunto que já falámos aqui. O agente Manuel Moraes fez umas declarações no Facebook e foi agora suspenso. Tem suspensão de 10 dias, corte no salário, etc. Parece-me que ele fez umas declarações sobre racistas, sobre o André Ventura. Parece-me evidente que há dois pesos e duas medidas nisto. Já nem falo na quantidade de polícias que se manifestam nas redes sociais em sentido oposto àquele que o agente Manuel Moraes o fez e que não são punidos. Mas é, quer dizer, quando o diretor nacional da PSP se referiu àquele incidente da Amadora em que um agente da autoridade se rebola no chão durante largos minutos a fio com uma cidadã e disse que ele usou a força conforme a Bíblia dos polícias, Em princípio, deve ser o Antigo Testamento, deve ser a parte da Bíblia dos Polícias correspondente ao Antigo Testamento. E, portanto, é muito difícil compreender que estes dois casos, o agente que é punido com 10 dias de suspensão seja o Manuel Moraes.
E com isto está na altura dos livros, e eu trago esta semana um livro que tanto pode servir de curso prático para aspirantes a escritores policiais, como, e parece-me que é este o interesse maior deste pequeno ensaio, como uma forma de espreitarmos a oficina literária de uma escritora que transcendeu o género a que se dedicou. A escritora é Patricia Highsmith, que entretanto se tornou uma escritora famosa no género policial, que, por exemplo, escreveu livros como O Desconhecido do Norte Expresso, que Alfred Hitchcock adaptou, e também a série famosa de 5 romances com a personagem de Ripley. E então este livro mostra-nos como a própria Patricia Highsmith nos quer revelar aquilo que foi o processo, como chegou a essas histórias, e é esse o interesse desta obra. É uma edição da Cavalo de Ferro. Quanto ao João Miguel Tavares, traz um livro que também pode ter uma componente, por assim dizer, de autoajuda.
É verdade. Aliás, algumas críticas que fazem ao Peterson é exatamente ele de escrever livros de autoajuda, mas... Quer dizer, só se isto for autoajuda na mesma perspectiva da literatura sapiencial, no sentido em que nos dá pistas para a maneira como nós nos devemos comportar no nosso cotidiano. Agora, isto não tem nada a ver com aquela autoajuda de encher pela boca. São livros bastante pensados e bastante sofisticados. E o Peterson, eu sou daqueles que acha mesmo que é um dos mais estimulantes intelectuais contemporâneos e talvez a maior surpresa aparecida nos últimos tempos. Ele esteve muito, muito doente, reapareceu agora com este livro e parece uma ótima sugestão, não só para quem está lá em casa, mas também para a Meghan Markle, se nos estiver a ver. Talvez o livro anterior dele, para ela, ainda seja melhor, que é o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, mas ela também não vai nada mal servida com este livro, portanto, para a Meghan e para todos os interessados em ter uma vida com sentido e melhor.
No caso do Pedro Mexia, não sei se também quer recomendar a Meghan Markle, Marx.
Se conseguir roubar a monarquia, sim, acho que sim. Não, é este livro é um livro chamado Porque é que Marx tinha razão, do Terry Eagleton, que é um homem da literatura, de teoria da literatura e da crítica, e que tem a particularidade de ser ao mesmo tempo marxista, católico e muito divertido. Coisa que não é uma... Já marxista e muito divertido não é muito fácil, mas marxista, católico e muito divertido é realmente uma linha. E porque é que eu falo no ele ser católico? Porque ele faz aqui um exercício que os cristãos conhecem bem, que é um exercício de apologética. Isto é, ele faz uma lista das críticas habituais ao marxismo e tenta provar que essas críticas são infundadas. Em algumas ele safa-se com brilhantismo, como a questão da classe e das questões económicas. Noutras, como a utopia e o determinismo, tem um bocado mais dificuldade, porque são um bocadinho mais difíceis. Mas o que ele diz é que... O que ele tenta demonstrar, e isso todos os católicos sabem, é que o marxismo não é muitas vezes caricaturado, sobretudo por marxistas, tal como todos os católicos têm a experiência de ver o catolicismo caricaturado pelos católicos, e portanto ele sabe do que fala, e fala com muito brilhantismo. Escusado, será dizer que estou em geral em desacordo com ele, mas ninguém defende melhor a sua dama do que o Terry Eagleton.
O Ricardo Araújo Pereira traz um ensaio muito sobre o nosso tempo.
Sim, vamos chamar-lhe um ensaio, sim, é um ensaio humorístico, é um livro, chama-se Woke, e chegou agora a Portugal esta tradução de um livro desta autora que se chama Titania McGrath, que tem a particularidade curiosa de não existir. Ela é uma personagem fictícia criada pelo humorista inglês de esquerda e homossexual, isto lá mais para a frente vai ser importante, chamado Andrew Doyle, é como ele se chama. E o livro é uma sátira, o livro demonstra, quer dizer, mais uma vez, que há poucas coisas mais engraçadas do que o fanatismo. E o livro é uma sátira, é um tipo de fanatismo, é claramente herdeiro dos livros do James Finn Garner, não sei se lembram, que escreveu uns livros também traduzidos em português, histórias tradicionais politicamente corretas, na década de 90 ele escreveu isso. No tempo em que estamos, esta ativista fictícia criada pelo Andrew Doyle pertence àquela esquerda que não liga assim tanto à classe social, tal. Algumas das partes mais engraçadas do livro, curiosamente, são citações verdadeiras de gente que existe mesmo, ativistas a sério e as coisas que eles disseram. Uma das características da Tatiana McGrath é inventar uma realidade satírica que é rapidamente ultrapassada pela realidade, e é isso, é uma espécie de esquerda que não gosta de classe social. Reparem nisto. Embora as classes sociais nunca tenham sido uma das minhas prioridades como ativista, compreendo o que é passar por dificuldades económicas. Ainda estou a pagar as prestações da minha segunda garrafeira climatizada.
E assim se conclui mais uma reunião semanal. 2-8 dias, aqui, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.